Bom dia, senhores deputados. Eu começava por dizer que chegou um parecer já da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que foi enviado para os senhores deputados por e-mail, na sequência daquele pedido de parecer que tinha sido formulado. Portanto, faltam os dois outros pareceres que tinham sido solicitados. Em primeiro lugar, bom dia. Agradeço, em primeiro lugar, à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres o facto de estar aqui connosco, bem como o facto de terem respondido com grande celeridade ao pedido que foi realizado pelos serviços. Cumprimento, portanto, a doutora Ana Sofia, a doutora Alexandra Silva e a doutora Vera Fonseca. O pedido foi feito com celeridade e, no fundo, quase para estarem aqui de um dia para o outro, dada a urgência na resolução deste problema, que foi unânime por todos os grupos parlamentares, que era, de facto, um tema importante e que devia ser decidido e ultimado de forma rápida. Por isso, agradeço de imediato. Por outro lado, dizer-vos que receberam a documentação, uma documentação síntese das alterações que estão em cima da mesa, que estão aos vários artigos, que espero, portanto, que tenham visto. De qualquer maneira, estão cá os representantes dos vários grupos parlamentares que fizeram essas mesmas alterações e, portanto, qualquer dúvida também pode ser esclarecida aqui. A metodologia que temos seguido para estas reuniões é basicamente a seguinte. Pedimos às senhoras para se pronunciarem sobre as alterações que estão propostas e qual é a vossa opinião. E depois é dada a palavra aos representantes dos vários grupos parlamentares para que também cada um deles coloque as suas questões ou diga, portanto, a sua opinião sobre o assunto. A reunião não deverá durar mais do que uma hora, porque depois temos também outras audições a seguir. Vamos tentar, portanto, entre todos, gerir da melhor maneira. Muito obrigada.
Bom dia, eu sou Alexandra Silva, neste momento sou a atual presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que é uma organização, que é um coletivo de organizações de direitos das mulheres. Queria agradecer em nome da plataforma o convite que foi dirigido pela Comissão de Saúde e em particular pela senhora coordenadora do grupo de trabalho sobre a PMA, e vou passar a ler aquilo que é a nossa posição em relação aos 4 projetos de lei apresentados que visam a alteração da lei à Lei nº 32 de 2006. Queria começar antes a nossa intervenção com um pequeno excerto de um discurso proferido na Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento em 94, proferido por Maria de Lourdes Pintancilgo, que diz que os direitos reprodutivos e o sistema de saúde reprodutiva em todas as suas dimensões e serviços são um meio poderoso para que as mulheres sejam, de facto, as últimas decisoras em questões de maternidade. Tal decisão implica a possibilidade das mulheres em todas as sociedades adquirirem a plena dignidade como seres humanos e pode implicar uma mudança radical na legislação, indo para além das normas tradicionais ou das batalhas ideológicas. A Lei 32 de 2006, de 26 de junho, sobre a procriação medicamente assistida, veio tornar possíveis projetos de parentalidade a alguns casais. Porém, tal como agora a lei se encontra, consubstancia-se num verdadeiro ato legislativo discriminatório perpetrado pelo próprio Estado. A discriminação que a presente lei incorpora é em razão de 3 fundamentos: do sexo, do estado civil e da orientação sexual. Desde logo, discrimina em função do sexo, isto porque apenas as mulheres podem engravidar. Logo, a presente lei atenta contra os direitos humanos das mulheres reconhecidos por instrumentos internacionais, colocando em causa os princípios universais relativos à igualdade, liberdade, integridade e dignidade de todos os seres humanos. Aliás, o direito a não sofrer qualquer discriminação é um dos direitos humanos a ser salvaguardado pelos Estados democráticos. Esta lei está, pois, em claro desrespeito pelo artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, o princípio da igualdade, que estabelece que todas as cidadãs e todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, e que ninguém pode ser privilegiada, beneficiada, prejudicada ou privada de qualquer direito em razão do sexo, situação económica, condição social ou orientação sexual, entre outros fundamentos. Está também a desrespeitar o cumprimento de tarefas fundamentais pelo Estado de que a Constituição o incumbe, nomeadamente o artigo 9º, alíneas B, garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, e a linha H, promover a igualdade entre homens e mulheres. Discrimina também em função do Estado Civil das Mulheres, ao determinar no seu artigo 6º, número 1, que só as pessoas casadas que não se encontrem separadas judicialmente de pessoas ou bens, ou separadas de facto, ou as que, sendo sexo diferente, vivam em condições análogas às de cônjuge há pelo menos 2 anos, possam recorrer a técnicas de PMA. Assim, esta lei impõe subrepticiamente sobre as mulheres uma tutela masculina, pois apenas admite como beneficiárias aquelas mulheres cujas relações de intimidade se estabelecem de modo formal com homens. Porém, ao fazê-lo, coloca em causa o número 1 do artigo 36º da Constituição da República Portuguesa: todas têm o direito de constituir família. Assim, e por último, a presente lei discrimina em função da orientação sexual, ou seja, a Lei 32 de 2006 não se aplica a todas as mulheres, nem a todos os tipos de famílias que existem em Portugal. Os feminismos vieram chamar a atenção para o género enquanto elemento estruturante da construção identitária de mulheres e de homens e da socialização operada de forma desigual em função da pertença de género, entre outros fatores determinantes como o estatuto socioeconómico, a pertença étnico-cultural, etc. O conceito de género vem neste campo e, em grande medida, estruturar a abordagem e o conhecimento sobre as famílias e a organização da vida familiar. Hoje, mais do que meramente instrumental, o conceito de família é igualmente entendido de acordo com um caráter marcadamente social e cultural. A família é, pois, uma construção social informada pelo contexto histórico, cultural e político. Ora, o recurso à procriação medicamente assistida não pode ficar fora deste contexto evolutivo. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres saúda este Parlamento e as suas deputadas e deputados pela manifesta vontade em alterar a Lei 32 de 2006 e sublinha o facto destas alterações possibilitarem recentrar a lei que incide sobre as mulheres no garante e no respeito dos direitos humanos das mulheres. As alterações à tipologia de beneficiários da PMA em Portugal todos os projetos de lei em análise propõem alterações ao artigo 6º da Lei 32 de 2006, revertendo, no nosso entender, a inconstitucionalidade da presente lei e a discriminação que ainda pende sobre as mulheres. De facto, devem poder beneficiar da PMA todas as mulheres com 18 ou mais anos que não se encontrem interditas ou inabilitadas por anomalia psíquica e que tenham manifestado de forma esclarecida ao seu consentimento. O estado evolutivo da nossa sociedade assim o impõe. Alterações à tipologia subsidiária do recurso à PMA. Esta lei define o modelo de PMA como método subsidiário e não alternativo de reprodução, o que, no nosso entender, deve ser alterado. A PMA deve ser um método alternativo de procriação, acessível a todas as mulheres, independentemente de serem férteis ou inférteis. Alterações às condições de inseminação pós-mortem. A este propósito, será necessário tomar em boa consideração as alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 6/13 do PS, que no agora proposto número 3 do referido artigo introduz a licitude de inseminação com sêmen de pessoa falecida para permitir a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento, alargando a possibilidade de as mulheres engravidarem através do sêmen com quem haviam desenhado um projeto parental. Não obstante todas as alterações tidas como positivas aqui realçadas, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres manifesta algumas preocupações no que respeita à gestação de substituição, tal como se encontra patente no Projeto de Lei nº 36/13/1ª do Bloco de Esquerda, que garante o acesso a todas as mulheres à procriação medicamente assistida e regula o acesso à gestação de substituição. A PPDM centra-se uma vez mais nos direitos humanos das mulheres, neste caso das gestantes. Não obstante a explicitação na proposta do Bloco de Esquerda da gestante substituição, pois aqui falamos especificamente de mulheres, a forma, o fazer de forma compulsoriamente não paga. O altruísta, a PPDM demonstra grande preocupação relativamente à exploração e atentado à integridade corporal destas mulheres e à defesa dos seus direitos. No projeto de lei proposto, não são considerados quaisquer direitos a estas mulheres, nomeadamente direitos que qualquer grávida e puérpera em Portugal beneficia, como o direito à interrupção voluntária da gravidez, o direito à licença em situação de risco clínico para a trabalhadora grávida, o direito à licença parental inicial exclusiva da mãe paga a 100% da remuneração de referência, que obriga ao gozo de 6 semanas de licença a seguir ao parto, o direito à dispensa de trabalho para consultas pré-natais e para a preparação para o parto, pelo tempo e número de vezes necessários, entre outros. A proposta ressalva bastante os deveres das eventuais gestantes de substituição, não dando quaisquer garantias da salvaguarda dos direitos destas mulheres. Parece-nos também não existir neste projeto informação sobre a experiência de outros países onde esta prática está implementada, nomeadamente no que se refere às consequências físicas e psicológicas sobre as gestantes de substituição. Como em qualquer gravidez, e mais ainda nestas situações, há um conjunto de riscos associados, quer físicos, quer psicológicos, que podem vir a ter sérias consequências para a saúde física, que não vemos acautelados neste projeto de lei, como, por exemplo, o síndrome da hiperestimulação ovárica, a torção do ovário, quistos ováricos, dor crónica na pélvis, menopausa prematura, perda de fertilidade, câncer do aparelho reprodutor, coagulação de sangue, doença nos rins, AVC e, em alguns casos, morte, e também na saúde mental destas mulheres, depressão pós-parto, separação da mãe e criança, para as quais, neste presente projeto de lei, não está contemplado um acompanhamento psicológico pós-parto. As crianças que nascem como resultado das tecnologias de assistência à procriação também enfrentam riscos de saúde. O nascimento prematuro, o baixo peso ao nascer, anormalidades do feto e alta pressão arterial. A aceitação e permissão de correr estes riscos de forma voluntária e altruísta, sem qualquer compensação, é de uma desproporcionalidade tremenda, elevando a um ideal de mulher disponível para a maternidade social. Com isto, a PPDM não está de forma alguma a defender o pagamento pela prática e expressa, aliás, preocupação pelas coimas irrisórias previstas em caso de incumprimento da gestação de substituição ser assumida a título gratuito. A leveza da pena poderá levar à exploração do corpo das mulheres e dos seus órgãos reprodutivos, em particular das mulheres em situação mais vulnerável. Por fim, a PPDM quer relembrar que o direito à integridade e o bem-estar físico e mental é um direito humano, enquanto a procriação não o é. Acabo com uma citação da Plataforma de Ação de Pequim: as mulheres têm o direito de desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental. O gozo deste direito é essencial para a sua vida e o seu bem-estar e para a capacidade de participar em todas as esferas da vida pública e privada. A PPDM não apoia a gestação por substituição, considerando que os riscos de institucionalização desta prática são um abuso aos direitos humanos das mulheres. Por último, e num registro completamente diferente, vem a PPDM solicitar a este Parlamento que faça uso de uma linguagem inclusiva em função do sexo. Esta lei verte sobre uma matéria que afeta direta e exclusivamente as mulheres, pois só estas podem engravidar e ter filhas ou filhos. Logo, fará todo o sentido que se socorra de uma linguagem inclusiva em função do sexo, nomeando necessariamente as mulheres como principais destinatárias e beneficiárias da lei. Obrigada.
Obrigada, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por vos cumprimentar, agradecer a disponibilidade e já agora desejar-vos um excelente 2016. Eu vou-me centrar naturalmente no projeto de lei do Partido Socialista e fazer algumas considerações sobre as quais naturalmente depois farão considerações se entenderem. Nós pensamos que é muito importante chamar a atenção para o facto de ter-se criado uma expectativa muito grande por parte das mulheres excluídas em 2006, o que já era altamente anacrónico, porque o problema estava resolvido em 1978 em Espanha, e esta expectativa foi aumentando precisamente porque o quadro social criou condições de igualdade cada vez maiores, nomeadamente com a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, com a aprovação ainda agora da possibilidade de adoção por casais do mesmo sexo, e portanto hoje a igualdade está mais sedimentada do que em 2006, e portanto é absolutamente absurdo que 10 anos depois não se revisite a lei, e essa discriminação é muito mais patente. E do ponto de vista da inconstitucionalidade, com a qual concordamos em absoluto, também pensamos que, exatamente por a realidade social ter mudado, se a lei de 2006 já era inconstitucional, a força dessa inconstitucionalidade é muito mais forte, uma vez que a realidade social não deixa de integrar a própria interpretação das normas constitucionais. Por outro lado, relativamente, há um ponto que para nós é essencial, que é o seguinte: no que toca à PMA e à maternidade de substituição, é preciso ter em conta que neste momento a PMA é a única técnica disponível. A maternidade de substituição ainda não é disponível. Portanto, não há nenhuma razão para não se avançar imediatamente com a procriação medicamente assistida, porque já está disponível. Porque as mulheres recorrem essencialmente a tratamentos de primeira linha e, portanto, são tratamentos baratos, e é essencial, independentemente das considerações que se façam da percentagem mínima das mulheres que não recorrem aos tratamentos de primeira linha, é essencial é deixar de ser um ato ilícito, porque isso é que é inadmissível, que uma mulher, por não ter a tutela de um homem, porque realmente o que a lei de 2006 fez foi permitir aos homens serem pais, isto é, que as mulheres pudessem servir para que os homens pudessem ser pais, não é? Deram uma função ao útero das mulheres desde que existisse um homem que as tutelasse. E, portanto, isto para nós é que é inadmissível, ser ilícito. E é uma questão de autonomia, como disseram, do nosso ponto de vista, de igualdade, e que está numa aberrante contradição com a autonomia que foi conquistada pelas mulheres no que diz respeito à IVG. Isto é, que podem, nesse caso, até às 10 semanas, sem ter de indicar qualquer razão ao Estado, e portanto na sua perfeita autonomia, interromper uma gravidez. Curiosamente, no que diz respeito a conceber uma gravidez, vêem-se na situação em que se viam antes da despenalização da gravidez, que é quem pode ir à Espanha, sendo que os tratamentos antes de irem à Espanha, como toda a gente sabe, já são feitos em Portugal, nomeadamente os tratamentos hormonais. Portanto, vivemos nesta situação de hipocrisia. Eu reforçaria mais uma vez isto, é que isto é uma técnica que já está disponível, portanto não pode ser comparado com a técnica de maternidade de substituição, que ainda não está disponível. E eu deixava só mais um ponto, que não é muitas vezes frisado, eu tenho insistido nas audições. É que a própria procriação medicamente assistida também é uma questão de saúde. É uma questão de saúde porque as mulheres que não são casadas ou unidas de facto, infelizmente chamadas na lei como mulheres sós, que é um conceito, enfim, que no século XIX era utilizado para ofender as mulheres e infelizmente continua a ser utilizado na lei no século XXI, as mulheres não têm acesso a técnicas de procriação medicamente assistida legais e com condições de saúde, vêm-se na circunstância de recorrer a esperma importado, a esperma de amigos, sem controlo desse mesmo esperma, podendo naturalmente correr riscos de saúde, risco de transmissão de doenças para o feto e, portanto, também aqui, para além da questão da autonomia da mulher, é para nós crucial que também se evidencie a questão da saúde das mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo por cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Cumprimento também a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, na pessoa da senhora presidente, a doutora Alexandra Silva, assim como da doutora Ana Sofia e da doutora Vera Fonseca. Agradeço claramente, em nome do grupo parlamentar do PSD, a disponibilidade demonstrada para colaborar com este grupo de trabalho, assim como pelos contributos que nos trouxeram. Gostaria de levantar aqui algumas reflexões e interrogar sobre alguns quesitos como forma de aprofundarmos esta discussão. E relativamente ao alargamento dos beneficiários da PMA, gostaria de questionar o seguinte: retirando o enfoque na mulher e colocando no contexto da família, em contexto de nascer no seio de uma família, como sendo a situação desejável, e aqui não estamos a falar apenas das famílias heterossexuais, estamos a falar também das famílias homossexuais, considerando ainda a complexidade de criar uma criança de forma a garantir-lhe o seu pleno desenvolvimento biopsicossocial como um direito que lhe assiste, até que ponto este mesmo direito está garantido ao contemplar a possibilidade de recurso à PMA por pessoa singular? Repito, por pessoa singular, não estou a falar das famílias apenas heterossexuais ou homossexuais. Exatamente. E repito, aquilo que consideramos ser o desejável. Considerando ainda a possibilidade do recurso às técnicas de PMA, independentemente de ter ou não um diagnóstico de infertilidade, ou ainda, sendo caso disso, para tratamento de doença grave ou de risco de transmissão de doenças de origem genética, infecciosa ou outras, não estaríamos nós a abrir caminho para a possibilidade de criação de uma espécie de engenharia social onde se permitirá criar aquilo que consideramos ser o fenótipo ideal, ou seja, escolhendo algumas características anatómicas que nos são mais agradáveis. Deixo apenas para reflexão. Outro aspecto que gostaria de salientar é o seguinte: nós sabemos que atualmente existem listas de espera para o recurso às técnicas de PMA. Alargando os seus possíveis beneficiários, é condição direta que as listas de espera para o recurso às técnicas PMA também elas vão aumentar. Consideram que deve haver algum critério de priorização dos beneficiários? Por exemplo, consideram igualitário um diagnóstico de infertilidade estar em mesmo pé de igualdade com um fértil? Haverá justiça colocando-os no mesmo patamar nas listas de espera? E para terminar, relativamente à gestação de substituição, a doutora Alexandra Silva falou nos efeitos secundários das gestantes, mas também gostaria aqui de colocar para reflexão o seguinte, tendo em conta que durante uma gravidez existem interações biológicas, psicológicas, fisiológicas, existe mesmo a criação de laços emocionais através da vinculação precoce que é estabelecida entre a gestante e o feto, onde ficam os direitos da mulher gestante quando entrega o bebê à suposta mãe, após o nascimento. Se têm conhecimento de estudos longitudinais e baseados em evidência científica relativamente ao estado psíquico destas gestantes. E termino questionando também ainda em relação a esta matéria, a gestação de substituição, onde é que ficam os direitos dos homens? Também eles, não está contemplado, também eles, os homens, não têm direito a serem pais quando assim o desejarem? A proposta apresentada não os contempla. Os casais homossexuais masculinos ficam de fora. Eles, também eles não têm o direito a constituir família? Obrigada.
Obrigado, senhora Presidente. Antes de mais, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a presença da Plataforma Portuguesa para os Direitos da Mulher e agradecer a disponibilidade para estar aqui e a discutir connosco e a ajudar-nos nesta reflexão sobre os projetos de lei que estão em cima da mesa para alteração à legislação sobre PMA. Começaria por... não me quero alongar muito, porque, na verdade, conhecem o projeto do Bloco de Esquerda, sabem aquilo que defendemos, sabem aquilo que pensamos, sabem também parte da nossa argumentação, que está na exposição de motivos, portanto, não vale a pena estar aqui a repetir novamente aquilo que já conhecem, na verdade. Eu gostava só de referir uma ou duas coisas. Primeiro, sobre o alargamento das técnicas de PMA, creio que percebi que consideram que aquilo que são os projetos que estão em cima da mesa, que vão todos mais ou menos no mesmo sentido, resolvem a maior parte dos problemas e de restrições que hoje existem na legislação e que, portanto, são o passo necessário para garantir aquilo que se pretende, que é o acesso ao direito de concessão a todas as mulheres, independentemente da sua orientação sexual, da sua escolha de família, até da escolha que possam ter, enfim, não querer ter um companheiro, por exemplo. Ou se consideram que até em alguns pormenores, enfim, poderíamos ter ido mais além no caso do alargamento das técnicas de PMA. Sobre a gestação de substituição em concreto, percebendo, enfim, respeitando a opinião que aqui nos deixam, só dizer que da parte do Bloco de Esquerda o intuito de colocar em discussão também a questão da gestação de substituição é o seguinte: nós pretendemos o alargamento das técnicas de PMA para todas as mulheres, garantindo o direito à concessão a todas as mulheres, garantindo que todas as mulheres podem ter o seu projeto de parentalidade, caso o queiram. Mas que ninguém pode ficar impedido de o ter, caso o queira. No entanto, reconhecemos que há casos muito específicos para os quais nenhuma técnica de PMA pode resolver este problema, que são aqueles que nós evocamos. Mulheres sem útero, mulheres que por alguma razão, até muitas vezes em consequência de uma patologia, imaginemos oncológica, não podem engravidar ou não conseguem levar uma gravidez até ao seu termo. Para estes casos, nenhuma técnica de PMA, das que estão atualmente disponíveis, resolve este problema do direito à concepção e do direito a um projeto de parentalidade, e só mesmo a questão da gestação de substituição é que poderá resolver essa questão. Agradeço também... E, portanto, a questão era a seguinte: se não estiver a gestação de substituição prevista na legislação, como é que se resolvem estes casos destas mulheres e como é que estas mulheres podem ter direito a um projeto que é legítimo, ao seu projeto de parentalidade. Agradeço ainda assim muitas das reservas e ressalvas que aqui deixaram, nomeadamente sobre os direitos da mulher gestante, da gestante de substituição, neste caso, porque efetivamente têm que estar melhor e mais visados. Pode até nem ser nesta primeira fase, mas provavelmente deve estar também mais completo nesta primeira fase, mas depois em regulamentação deve ser um caso a ter em muita preocupação e em muita atenção. Sobre algumas outras questões que foram... E por isso ia pedir-lhes uma coisa também. Não sei se poderão fazê-lo, porque enunciaram uma série de preocupações e de direitos que devem estar garantidos também a estas gestantes de substituição. Se poderiam fazer chegar ao grupo de trabalho, enfim, com o tempo, não é preciso ser com muita urgência, mas se poderiam fazer chegar algumas propostas de direitos à mulher gestante, à gestante de substituição, que deveriam estar preservados em lei, que deveriam estar inscritos em lei, no caso de, dentro de pouco tempo, necessitarmos de proceder à regulamentação. No caso de algumas outras questões que foram levantadas, nomeadamente sobre o impacto que o alargamento das técnicas PMA pode ter na criança, sobre as preocupações para com a manipulação genética e entre outras, creio que todas essas questões, enfim, com o devido respeito, mas já estão bastante deslocadas, porque elas foram todas tidas na altura em que a legislação sobre técnicas PMA foi aprovada. Na altura foram levantadas estas preocupações, foram debeladas pelo debate político e foram, aliás, rejeitadas pela própria realidade. As técnicas de PMA não trouxeram nenhum problema de manipulação genética, muito pelo contrário, ela está proibida já agora. As técnicas de PMA não trazem nenhum problema para a criança, porque o superior interesse da criança, como muitas vezes é dito assim, o superior interesse da criança é ser desejada e crescer nesse ambiente. E, portanto, alguém que recorre a uma técnica de PMA parece-me que é alguém que deseja ter a criança e, portanto, deverá, em princípio, criar um bom ambiente para o seu desenvolvimento. Sobre os problemas da criança poder nascer no seio de uma família em que, imaginemos, tem apenas a mãe. Enfim, há milhares de famílias monoparentais em Portugal. Muitas. Não parece que haja problemas. Não sei se vamos proibir o divórcio a partir de agora, para não haver famílias monoparentais, mas não parece que faça... Mas não parece que faça grande sentido esta questão e esta preocupação. Sentido faz, e nós já abordamos essa questão, é a necessidade do reforço que efetivamente tem que existir, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, para, estando concretizada o alargamento das técnicas PMA a todas as mulheres, garantir que ela não é só concretizada no papel, mas garantir que ela é concretizada na realidade e que, portanto, tempos de espera, filas de espera, etc., não impossibilitem o acesso às técnicas de PMA. E, portanto, creio que a questão aqui também não será tanto de fazer uma lista de quem é que é prioritário sobre quem no acesso às técnicas, mas é, efetivamente, reforçar aquilo que existe hoje, a resposta que existe hoje, principalmente a resposta pública, para que todas as pessoas que são beneficiárias e que virão a ser beneficiárias, possam ter acesso sem restrição às próprias técnicas. Mas gostava também de vos ouvir sobre isto, porque é uma pergunta que tem sido feita recorrentemente, sobre se deve haver prioridade de mulheres sobre mulheres, ou se, esta é a questão, é a alternativa que o Bloco de Esquerda coloca, ou se, em alternativa, deve haver efetivamente um reforço da resposta pública para acesso a técnicas PMA e como é que esse reforço pode ser feito, nomeadamente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a plataforma pelos direitos das mulheres, agradecendo o contributo que aqui nos trouxeram e até bastante pormenorizado e justificada a vossa posição em relação às matérias que estão hoje aqui em debate. Como sabem, em relação a esta matéria, o PCP tem estado a acompanhar o debate com muita atenção. Há questões que para nós ainda não estão claras e sobre as quais continuamos a ter algumas dúvidas em relação a esta matéria e por isso todos os contributos para nós são de facto de uma enorme importância em relação a estas questões e não participamos neste debate já com opiniões pré-definidas, mas sim numa perspectiva de facto de construir inclusivamente uma opinião decorrente inclusivamente do processo de especialidade que está agora em curso. E a primeira questão que eu gostaria de vos colocar, até na sequência da referência que colocaram no que diz respeito à gestação de substituição, muitas das preocupações, dizer-vos isto, muitas das preocupações que colocam, nós também partilhamos, nomeadamente os impactos que este processo pode ter, nomeadamente na gestante, porque não estamos a falar de uma técnica que seja, ou seja, é uma técnica mais complexa e que tem um conjunto de outras consequências que as técnicas que já estão previstas na lei não têm, porque têm uma participação muito ativa de uma terceira pessoa no processo, que na nossa opinião não pode ser ignorada e que deve, obviamente, ser tida em conta, deve ser, obviamente, analisada de uma forma mais aprofundada, por isso até as questões que levantaram no que diz respeito a direitos, achei de facto bastante interessante. Mas a questão que eu vos queria colocar prende-se com o seguinte, a dada altura na vossa intervenção referiam que a participação da gestante, sendo voluntária, sendo altruísta, não tendo lugar a qualquer tipo de compensação, creio que faziam mais ou menos esta referência, o que eu vos gostaria de perguntar era, acham que deveria haver lugar a qualquer compensação? Ou seja, se me podia explicar no concreto o que é que queriam dizer com essa afirmação, porque para mim não ficou claro e depois gerou-se aqui algumas dúvidas em relação a essa matéria. Pronto, era só perceber, quando falavam em compensação, no concreto, o que é que se estavam a referir. A outra questão que mais de comentário e agora em relação ao alargamento das técnicas de procriação medicamente assistida a todas as mulheres, porque é isso que está em discussão, mas em primeiro lugar dizer que já quando foi em 2006 o PCP tinha proposto, ou 2006 e 2005, ou seja, no anterior processo, o PCP tinha proposto que as técnicas pudessem ser alargadas, pudessem ter acesso a que não fosse em função do Estado Civil, fosse em função do diagnóstico de infertilidade. E, da nossa perspectiva, fazia todo o sentido que, de facto, as mulheres solteiras pudessem ter acesso, havendo esta condição do diagnóstico de infertilidade. Tinha sido a nossa proposta na altura. E a nossa dúvida que persiste em relação a esta matéria tem a ver com isto. Não está relacionado com o facto das mulheres poderem ter acesso e com o tipo de famílias ou com a concepção de família, não é nenhuma dessas questões, mas é de facto com um aspecto que também referiram na vossa intervenção, que é método subsidiário versus método alternativo. E coloca-nos esta questão de, então, afinal de contas, as técnicas de procriação medicamente assistida devem exigir somente para tratar questões de infertilidade ou questões de saúde, como hoje está na lei, questões de saúde duras ou pura e duras, dizendo desta forma, ou se de facto devem ter uma abrangência mais alargada. Esta é ainda a interrogação que se nos coloca em relação a esta matéria.
Se me permite, Sra. Coordenadora, apenas para dizer o seguinte. Eu, quando levantei estas questões e estas reflexões, foi para ouvir a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Não foi para ouvir os senhores deputados relativamente às reflexões e às questões levantadas, porque, em relação aos senhores deputados, nós já conhecemos a opinião. Eu quero ouvir a opinião da plataforma relativamente a estas questões e a estas reflexões levantadas. Apenas isso. Obrigada.
Senhora Coordenadora, se me permite, sei que o Partido Socialista já falou, mas também é habitual neste tipo de grupos de trabalho podermos tomar a palavra individualmente sempre que o requerermos e que a senhora Presidente obviamente se concordar com isso. Portanto, eu gostava de, face à exposição, que agradeço, aliás, da plataforma, vem-nos habituando de há muitos anos a esta parte, a um elevado rigor e grande conhecimento e afirmação dos direitos das mulheres e mais uma vez o prova com todas as cautelas que acrescenta relativamente à questão da gestação de substituição, prova esse cuidado e a necessidade, de facto, de, quando legislarmos, termos em linha de conta sempre a salvaguarda dos direitos das mulheres em qualquer projeto que possamos vir a aprovar e, portanto, eu sublinho isso com particular agrado, que aliás vem na linha de tudo o que já conhecemos dos trabalhos da plataforma. Dito isto, eu fui muito sensível aos argumentos e cuidados e alertas que equacionaram relativamente à gestação de substituição no que diz respeito às possibilidades ou às hipóteses de tal se poder reconverter em exploração das mulheres. Eu própria, como feminista, e quando começámos na legislatura anterior a discutir estas matérias, avancei para esta discussão com reservas imensas e, ao longo da discussão, fui progressivamente ultrapassando as minhas próprias reservas pelos argumentos que fui ouvindo de pessoas que há muito estudam estas matérias, inclusivamente dos parceiros que nos chegaram da Comissão Nacional de Apropriação Medicamente Assistida e também do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que altos especialistas, muitos deles com trajetórias de grande defesa dos direitos humanos e da igualdade, dos direitos humanos das mulheres e da igualdade de direitos, e portanto também eles chegaram à conclusão que, salvaguardando determinadas questões éticas, morais e de impactos emocionais que a aplicação destas técnicas que devem ser feitas num quadro de grande restrição ao nível da sua aplicação, mas acauteladas todas essas questões, ainda assim foram do parecer que se poderia avançar para uma legislação que definisse a gestação de substituição com todo esse tipo de cuidados, de tal modo que essa hipótese até angariou por parte deste Parlamento um amplo consenso entre os partidos de direita e mesmo os partidos de esquerda. Portanto, sinal que foi tudo muito ponderado, muito acautelado, e eu também só apoio esta técnica tendo em linha de conta todas essas cautelas. Caso contrário, podemos efetivamente estar perante uma exploração atroz do corpo das mulheres, que obviamente não poderei subscrever em circunstância alguma, mas acho que os projetos que já estiveram aqui na última legislatura e que agora está em cima da mesa, avançado pelo Bloco de Esquerda, têm justamente esse tipo de cuidados. E os estudos internacionais, ainda a semana passada, que nos foram aqui apresentados pela APF, dão-nos conta de que, feitos follow-ups de muitas situações destas, em 95% das situações, estes perigos que nós julgamos poderem acontecer, e quando a técnica é aplicada com todos estes cuidados, foram de facto resolvidos. E em apenas 5% é que havia um impacto sobre a vida afetiva das mulheres que efetivamente era preciso um acompanhamento mais pormenorizado relativamente a esses casos. Mas eu também me interrogo, mesmo numa gestação de não substituição, há muitas mulheres que entram em depressão pós-parto e há muitas mulheres, inclusivamente, que entram em processos de rejeição. E, portanto, estas questões, mesmo numa gestação dita normal, têm que ser acauteladas. Portanto, eu sublinho com particular cuidado e com particular atenção todas as preocupações que nos trouxeram. Também concordo com o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que, se vier a ser aprovado o projeto, como eu espero, porque há muitas expectativas que foram criadas a muitas mulheres que não podem ter filhos porque não têm útero. E também sabemos do ato altruísta de muitas pessoas, nomeadamente de mães, que se disponibilizaram a ser o útero das suas próprias filhas para poderem dar essa alegria às suas filhas que amam incondicionalmente. E, portanto, neste caso muito concreto de situações, eu acho, e havendo uma técnica clínica que permita isto, acho que seria uma crueldade muito grande o legislador não avançar para esta possibilidade. E, portanto, estou mesmo a terminar, só para lhes dizer, porque, ó, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas esta questão é nova no quadro das nossas audições e, portanto, também, sendo ela nova, nós devemos explorá-la um bocadinho mais. Porque... Pronto, mas eu termino, só para dizer... Sim. Eu termino dizendo que agradecemos e que seguramente essas questões que já têm vindo a ser equacionadas serão equacionadas com um cuidado ainda mais redobrado por parte deste Parlamento no que diz respeito às questões da regulamentação, caso a lei venha a ser aprovada. Muito obrigada.
Muito obrigada pela atenção e pelas questões colocadas. Eu vou partilhar com as minhas colegas, se entenderem que têm também algo a dizer sobre esta matéria, porque nós somos uma plataforma e não é uma pessoa individual que responde a tudo isto. Portanto, foi sempre um coletivo de organizações e de pessoas que deram este parecer. Em relação àquilo que foi colocado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, pois nós temos tudo a concordar, não é? No sentido de tudo o que foi apontado. De facto, a PME é também uma questão de saúde, é óbvio que sim. E nós concordamos com tudo o que foi dito e que há uma necessidade clara de se olhar para aquilo que são as beneficiárias das técnicas de PMA e atender-se à sua autonomia e capacidade de decisão. A única questão que nos levantou assim mais dúvidas foi os tratamentos serem baratos, pois se depende um bocadinho das situações, porque sabemos que há situações que a própria lei que está agora em vigor não facilita, nomeadamente para mulheres, se não estou em erro, com mais de 36 anos em Portugal, 37 anos em Portugal. Portanto, há situações que mesmo assim a PMA impõe um peso, uma oneração bastante pesada às mulheres que querem seguir o seu projeto de parentalidade ou de maternidade. Em relação às questões colocadas, e eu espero ter feito, mas estou disponível, estaremos todas disponíveis para responder àquilo que for necessário. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Laura Magalhães, em relação ao alargamento das pessoas beneficiárias, das mulheres beneficiárias, a nós faz-nos todos o sentido que uma mulher com 18 ou mais anos possa ser beneficiária da técnica da PMA, independentemente do projeto de família que queira alcançar. Porque o facto, e isto eu falo enquanto socióloga, portanto, a sociologia diz-nos que há vários tipos de famílias e uma delas é a família monoparental, família unissingular. Portanto, não vejo que aí se coloque qualquer questão. Porque é importante e nós fizemos essa ressalva, que o direito à integridade e à dignidade, à integridade física e à integridade e à dignidade social das mulheres é um direito humano, enquanto que importa salvaguardar desde sempre. Portanto, pessoa com capacidade de tomar decisão, independentemente da sua situação ou estado civil, é tida como boa. Em relação ao diagnóstico de infertilidade e a esta história de uma engenharia social, a lei, e está mais do que garantido que não há possibilidade de haver qualquer manipulação genética, aquilo que nós propomos, que nós consideramos como positivo, é que haja a possibilidade, por exemplo, de mulheres mais jovens poderem conservar e preservar os seus ovócitos para um projeto de parentalidade que tenha que ser adiado por questões de conciliação da vida profissional com a vida familiar, porque toda a gente sabe e conhece bem as dificuldades que é conciliar a vida e que muitas vezes os projetos de maternidade adiados são fruto depois, mais tarde, de projetos completamente postos em causa. Daí que nós entendemos que, para além das questões que têm a ver com o diagnóstico de infertilidade, se deve pensar também na possibilidade da preservação dos ovócitos das mulheres mais jovens para um futuro projeto de parentalidade. Em relação aos critérios eventuais para uma lista, para a lista de espera para o recurso das PMAs, pois normalmente aquilo que é isto, e tendo isto, estando nós na Comissão de Saúde e sendo isto também uma questão de saúde, parece-nos que o diagnóstico médico deve ser aí alguma, deve garantir aí alguma ressalva, ou seja, deve ser equacionado. Quanto às questões colocadas pelo senhor...
Em relação à priorização, mas outra questão que foi colocada...
Seria pelo diagnóstico médico. Nós temos um entendimento muito claro sobre aquilo que é esta lei, porque no nosso entender, e isto nós ressalvamos bastante, só as mulheres podem engravidar. Ou seja, existem casos, mas são casos muito, muito pontuais de outras situações. Mas só as mulheres podem engravidar. E isto é uma lei que objetivamente se deve dirigir às mulheres. Ou seja, independentemente daquilo que sejam outros projetos de vida. E aqui sim, nós temos aqui estas sérias dúvidas em relação à gestação de substituição que possa contemplar casais, por exemplo, homossexuais, portanto só de homens, porque de facto nós pensamos muito naquilo que é a mulher. Não, a proposta eventual, sim. Portanto, o nosso ponto de vista é sempre numa ótica dos direitos das mulheres, dos direitos humanos das mulheres. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, sim, para nós estes projetos de lei resolvem todos os problemas que têm sido colocados pela presente lei, nomeadamente naquilo que diz respeito à tipologia de beneficiários e ao facto de ser uma técnica subsidiária. Entendemos, de facto, que deve ser alargada pelas questões que nós entendemos. Deve ser um método alternativo, como disse, em possibilidade de se pensar num projeto de vida posterior, de parentalidade posterior à decisão no momento, não é? Em relação àquilo que são os casos específicos das mulheres que não podem ter uma gravidez, como é que resolve o caso destas mulheres? Nós não temos uma resposta em concreto, mas temos uma preocupação em relação àquelas que podem vir a ser as gestantes de substituição. Ou seja, como garantir que elas têm acesso aos direitos que todas as mulheres têm em ações correntes e como garantir que, mesmo numa situação pós-parto, pós-entrega da criança, se mantenham os cuidados, por exemplo, de saúde. Como é que se mantêm estes cuidados quando já não há uma relação, nem mesmo no papel, deste parto, não é? Porque nós também sabemos que há situações de saúde que não se colocam logo nos primeiros tempos de pós-parto, mas podem se colocar muito mais tarde. Como é que se garante que estas mulheres depois não sejam prejudicadas por razões de natureza da sua saúde, numa situação de gestação de substituição. Fazer chegar as propostas de direitos, nós vamos fazer chegar aquilo que nós temos como tomada de posição e aí já estão elencados uma série deles e julgo que será bastante. As questões colocadas pela deputada Paula Santos, do PCP, Sim, consideramos que de facto há aqui uma participação muito ativa de uma terceira pessoa no processo de gestação de substituição. O nosso entender, quando dizemos que o altruísmo, nós não de modo algum dizemos que possa ser que tal método possa vir a ser considerado contra uma remuneração, não, de forma alguma, isso está completamente fora de questão, ainda seríamos mais, levantaríamos ainda mais questões, mas a questão que nós levantamos é numa ótica daquilo que é o entendimento social que se faz muitas vezes das mulheres e das expectativas que se tem para com as mulheres. Esta ideia de que a chamada ou designada maternidade social está sempre na cabeça das pessoas e de que as mulheres estão sempre disponíveis para serem mães, independentemente da sua vontade. Ou seja, é mais por esta questão do altruísmo e ligar o altruísmo àquilo que é a identidade das mulheres e àquilo que são as expectativas sociais face aos papéis das mulheres. E isto foi muito a nossa questão, ou seja, associar o altruísmo também aqui a estas questões, aos estereótipos e às pertenças de género e às identidades. Sim, beneficiários nunca em função do Estado Civil. Do diagnóstico de fertilidade, pois aqui, de infertilidade, aqui questionamos, porque achamos que deve ser um método alternativo. Pois, como já disse também, consideramos que pode vir a constituir um projeto de parentalidade posterior. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Elsa Paes, do PS, sim, nós temos muitas reservas quanto à exploração dos corpos das mulheres e dos seus órgãos reprodutores, porque sabemos que desde longos tempos os corpos das mulheres são explorados. Nós temos posições muito concretas também em relação à prostituição e outras matérias que têm a ver com os corpos das mulheres e à utilização dos corpos das mulheres, e esta, no nosso entender, é mais uma utilização dos corpos das mulheres que se faz por via altruísta ou não, mas que se procura também fazer. Sabemos que há experiências de outros países que também, e há estudos que também apontam para que, mesmo em situações de legislação que permita a gestação de substituição altruísta, se tem verificado que há bastantes casos de pagamento. Ou seja, não sendo evidente que se faça um pagamento, há de facto depois situações em que se procede ao pagamento desta gestação. E eu julgo que cobri, não sei se...